Uruguai, canto quinto. Na vasta e curva abóbeda pintara, a destra é mão de artífice famoso, em breve espaço e vilas e cidades e províncias e reinos. No alto sólido estava dando leis ao mundo inteiro. A companhia, os centros e as coroas, e as tiaras e as púrpuras em torno, semeadas no chão, tinham de um lado dádivas corruptoras, do outro lado, sob os brancos altares suspendidos, agudos ferros que gotejam sangue. Por esta mão, ao pé dos altos muros, uns dos Henriques perde a vida e o reino. E cai por esta mão, ó céus, de balde rodeado de seus e outro Henrique, delícia de seu povo e dos humanos. Príncipes, o seu sangue é vossa ofensa. Novos crimes prepara o horrendo monstro. Amai o braço vingador. Descreva seus tortos sucos e luzente arado. Sobre o seu trono, nem aos tardos netos o lugar em que foi, mostre-se possa. Viam-se ao longe errantes e espalhados pelo mundo os seus filhos, ir lançando aos fundamentos do esperado império, de dois em dois ou sobre os coroados. Montes do Tejo, ou nas remotas praias que habitam as pintadas Amazonas, por onde o rei das águas, escumando, foge das estreitas terras e insulta os mares, ou do Ganges sagrados ou nas escuras. Nunca de humanos pés trilhados, serras aonde o Nilo tem, se é que tem fonte. Com um gesto inocente aos pés do trono, via-se a liberdade americana, que arrastando enormíssimas cadeias, suspirava, e os olhos e a inclinada testa nem levanta de humilde e de medrosa. Tem diante riquíssimo tributo, brilhante pedraria e prata, e ouro, funesto preço porque compra os ferros. Ao longe, o mar azul e as brancas velas, com estranhas divisas nas bandeiras, denotam que aspirava ao senhorio e da navegação e do comércio. Outro tempo, outro clima, outros costumes. Mas além, tão diversa de si mesma, vestida em larga roupa flutuante, que distingue em barbáricos lavores, respira no ar chinês um mole fácil de asiática pompa e grave e lenta, permite aos bonzos, apesar de Roma, do seu legislador, do indigno culto, aqui, entrando no Japão, fomenta domésticas discórdias. Lá passeia no meio dos estragos, ostentando orvalhadas de sangue as negras roupas. Cá desterrada, enfim, dos ricos portos, voltando à vista as terras que perdera, quer pisar temerária e criminosa. Ó céus, que negro horror! Tinha ficado imperfeita a pintura, e envolta em sombras, tremeu a mão do artífice ao fingi-la, e desmaiaram no pincel as cores. Da parte oposta, nas soberbas praias, da rica Londres trágica e funesta, ensanguentado o tâmego esmorece. Vendo a conjuração pérfida e negra, que se prepara ao crime e intenta e espera erguer aos céus nos inflamados ombros e espelhar pelas nuvens denegridos todos os grandes e a famosa sala. Por entre os troncos e as plantas negras, por obra sua, viam-se arrastados as ardentes areias africanas, o valor e a alta glória portuguesa. Ai, mal aconselhado quanto forte! Generoso mancebo, eternos lutos, preparas a chorosa Lusitânia. Desejado dos teus em incertos climas, vás mendigar a morte e a sepultura. Já satisfeitos do fatal desígnio, por mão de um dos Felipes afogavam no abismo do mar e emudeciam queixosas línguas e sagradas bocas, em que ainda se ouvia a voz da pátria. Crescia o seu poder e se firmava entre surdas vinganças. O mar largo lança do profano oculto seio o irado Tejo e os frios nadadores, e deixa o barco e foge para a praia. O pescador que atônito recolhe na longa rede o pálido cadáver, privado do sepulcro, enquanto os nossos apascentam a vista na pintura. Nova empresa e outro gênero de guerra. Em si resolve o general famoso. Apenas esperou que o sol brilhante desse às costas de toda a opaca terra. Precipitou a marcha e no outro povo foi surpreender os índios. O cruzeiro, constelação dos europeus não vista, as horas declinando lhe assinala. A corada manhã serena e pura começava a bordar nos horizontes. O céu de brancas nuvens povoado, quando abertas as portas, se descobrem em trajes de caminho ambos os padres, que mansamente do lugar fugiam. Desamparando os miseráveis índios, depois de expostos ao furor das armas, lobo voraz que vai na sombra escura, meditando traições ao manso gado. Perseguido dos cães e descoberto, não arde em tanta cólera como ardem Balda e Tedeu. A soldadesca alegre cerca em roda o fleumático Patusca, que provido de longe os acompanha, e mal se move do jumento tardo. Pendem-se dos arções de um lado e de outro os paios saborosos e os vermelhos pressupostos europeus, e atira colo inseparável companheira antiga, de seus caminhos a borracha pende. Entra no povo e ao templo se encaminha o invicto Andrade, e generoso, entanto, reprime a militar licença, e a todos com a grande sombra ampara, alegre e brando, no meio da vitória, em roda o cercam. Nem se enganaram procurando abrigo, chorosas mães e filhos inocentes, e curvos pais e tímidas donzelas. Sossegado tumulto e conhecidas as vis astúcias de Tedeu e Balda, cai a infame república por terra. Aos pés do general, as toscas armas já tem deposto o rude americano, que reconhece as ordens e se humilha, e a imagem do seu rei prostrado adora. Serás lido, Uruguai, cubra os meus olhos, embora um dia, a escura noite eterna, tu vive e goza a luz serena e pura. Vai aos bosques da Arcádia e não receies chegar desconhecido àquela areia. Ali, de fresco, entre as sombrias murtas, urna triste e mireu não todo encerra. Leva de estranho céu sobre ela espalha, com a preguina mão, bárbaras flores, e busca o sucessor que te encaminhe ao teu lugar, que há muito te espera. Uruguai, notas de rodapé, canto quinto. 68. Admiram. O general não se podia persuadir que os riquíssimos ornamentos tivessem sido bordados naquele país, até que se lhe mostrou um que foi achado junto à sacristia, ainda imperfeito no tear. 69. Navasta. As façanhas dos jesuítas não estavam sepultadas só no Uruguai. Quem se admira da pintura deste tempo, considere atentamente a que eles têm na igreja do seu colégio romano e na casa professa, que com estar coberta da máscara da religião não deixam de ser ainda mais soberbas e insultantes. 70. Um dos Henriques. Henrique III, assassinado por Frade Jacques Clemente. Quem há que ignore quanta parte tiveram nisso os jesuítas? É público o processo de Padre Guinardi, e quanto a companhia defende ainda hoje esse seu digno filho. Veja-se os seus autores e por todo o Jovense. 71. O outro Henrique. Na morte de Henrique IV, soube-se esconder melhor a mão jesuítica, mas não se soube esconder nas duas ocasiões antecedentes em que se tinha intentado o mesmo parricídio. O padre Varade, superior na companhia em Paris, foi quem desencaminhou ao miserável Barrier. Levou-o ao seu cubículo, deitou-lhe a sua bênção, confessou-o, deu-lhe depois a comunhão e etc. Os jesuítas, no colégio de Clermont, e na sua igreja de Santo Antônio, por meio de práticas, conferências, meditações e exercícios espirituais, corromperam o espírito de Chatel. 72. Novos crimes. Traga-se na memória a tarde de 5 de janeiro e a noite de 3 de setembro, tão funestas para a França e Portugal, e que podiam cobrir de luto essas duas monarquias. 73. O seu trono. O trono da companhia está em Roma. Lá é o centro de seu poder. Ali recebe o seu geral os avisos do que se passa em todas as partes do mundo, e dali, com o maior despotismo, envia as suas ordens ao fim da terra. Exterminá-la das outras providências é fazer-lhe guerra pela rama. É necessário cortar-lhe a raiz. Ora, os tesouros das duas Índias ajudava muito a sustentar o crédito dos jesuítas em Roma. Afortunadamente, as presentes disposições todas anunciam a próxima total extinção daquele corpo. 74. De dois em dois. Os jesuítas em Portugal eram chamados de apóstolos. Escrupulosamente observavam a exterioridade do Mycete Ilius Binus. 75. Rei das Águas. O rio das Amazonas, por uma boca de 80 léguas, sai encanada com tal força que lança por muitas léguas o mar da água doce. 76. Aonde o Nilo tem? Os jesuítas até se jactam das suas histórias de ter descoberto a origem do Nilo. 77. Nem levanta. Não há palavras que expliquem bastantemente a sujeição em que viviam aqueles índios. Vejam-se os fragmentos das cartas do Conde de Bobadela citadas na República, etc. 78. As Brancas Velas. Os jesuítas do Brasil tinham uma fragata magnífica em que o provincial saía todos os anos a título de visitar a província. Porém, na realidade, era a que fazia a maior parte do comércio que aqueles portos têm entre si. Enquanto a fragata recebia carga, estavam ociosas todas as outras embarcações, sendo os fretes daquele mais caros, a título de ir à fazenda mais segura. Ora, os jesuítas nas alfândegas nunca pagaram os direitos. O seu lucro era imenso. Para se conseguir melhor este fim, espalharam pelo povo uma profecia de seu padre Anchieta, que aquela fragata nunca se perderia. Encalharam-na finalmente e fizeram outra, que custou 50 mil cruzados. E sendo-lhes necessário perpetuar aquela santa impostura, mandaram pregar na nova algumas tábuas da velha, e persuadiram aqueles bons negociantes que bastava aquela parte para comunicar a virtude ao tido. O autor viu muitas vezes essas fragatas, e entrou nela, trazia flâmula e bandeira com a insígnia da companhia, e tinha de mais a mais excelente artilharia. Ao entrar e sair dos portos, recebia todas as honras que se fazem às naus dos reis. 79. Mais além. Os jesuítas, na China, no ano de 1645, aproveitaram-se da divisão daquele grande império entre os dois pretendentes para entregarem ao Khan os tártaros. Foram em prêmio elevados à dignidade de mandarins e ordenados com os ricos vestidos e colares que se podem ver nas estampas, que nos deixou o padre Boane no catálogo dos religiosos. 80. Permite, e de mais a mais, o servirem-se, para nomear o verdadeiro Deus das vozes Tiencel e Chante Supremo Imperior, e fazerem certas oblações aos seus defuntos. Bons os sacerdotes na China, apesar de Roma, e bem apesar dela, que enfim causou de lutar por mais de um século com a animosidade dos jesuítas, o fruto que se tirou dos decretos da Sagrada Consagração, publicados em 1645, foi o que tirou Monsenhor Maigrotte em 1693, o Cardeal de Tournon em 1704, Clemente XII em 1734, Bendito XIV em 1742. Contudo, isso ainda hoje não cessam de repetir que são a guarda pretoriana do Papa, e o mais é que falam verdade. 83. Quer pisar. Os jesuítas, com as suas restrições mentais, não duvidaram ao princípio calcar os crucifixos, por não perderem aquele riquíssimo comércio. Quem quiser fazer o conceito da extensão deste e de outras curiosidades nessas matérias, leia as viagens de Marquês Duquesne, mandado por Luís XIV às Índias Orientais. Tomo 3, página 81. 84. A conjunção. Os padres Garnet e Oldecorne, réus convictos e confessos da conjuração da pólvora. 85. Nos abismos do mar. Veja-se a dedução cronológica, obra que servirá de época à restauração das letras em Portugal. Monumento de zelo e de fidelidade.